Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.
Boa tarde, cá estamos para mais uma edição de Maia Magnética. Neste programa está em destaque a entrevista a Marco Bento, coordenador do programa e do encontro SuperTabi, Encontro Internacional sobre Inovação Pedagógica. Este ano realiza-se a 4 de setembro. Até às 2 da tarde, acompanhe Maia Magnética aqui na sua Rádio Noir.
A sua voz é a nossa voz. 107.8, a número 1.
Marco Bento, da organização do SuperTabi, é a 9ª edição, vai acontecer no dia 4 de setembro no Fórum da Maia. É um encontro que trata de inovação tecnológica, pedagógica. Vamos ter este ano um tema, como é habitual, mais focado num aspecto deste tipo de inovação, não é?
Olá, bom dia. Agradecer uma vez mais o convite para estar aqui. Sim, a 9ª edição vai continuar a debater aquilo que, na verdade, nós queremos cada vez mais salientar, que é a inovação pedagógica. Ou seja, isto tem tudo que ver com o professor e a forma de o professor trabalhar com os seus alunos. E esse continua a ser o nosso principal objetivo. É evidente que trabalhar com os alunos esta inovação pedagógica que nós queremos é uma inovação pedagógica com digital. Portanto, essa é a nossa imagem de marca e essa que queremos manter. Não podemos evitar a questão da inteligência artificial, porque é um tema da moda, não é? Mesmo que seja um termo que apareceu já desde 56 e que só foi descoberto, para grande parte, se calhar, dos nossos ouvintes também, em
Sim.
outubro de 2022.
Há pouco tempo, não é?
Já agora, permita-me esta curiosidade. O SuperTabi, na sua edição de 2021, portanto, bem antes, tratou o tema da inteligência artificial.
Uhum.
Em 2022, em setembro de 2022, portanto, um mês antes de ter sido lançado o ChatGPT, nós tivemos o maior especialista de inteligência artificial do nosso país, o professor Paulo Novaes, esteve nessa edição desse ano no SuperTabi. São curiosidades, nós antecipámos um pouco a temática. Atualmente, vamos vivendo um pouco a chegada destas questões à educação e à escola, não é? E por isso têm que ser trabalhadas. Então é um bocadinho essa a lógica. Embora nós, este ano, temos um programa que também permite ir para assuntos que tenham que ver com a realidade virtual, a realidade aumentada, e tudo aquilo que são plataformas de interação digital, ou seja, é o digital no seu todo. Ao fim e ao cabo, é esse um bocadinho o nosso objetivo.
Temos convidados que queira destacar?
Temos aqui algumas curiosidades, porque nós temos cerca de 1.700 inscritos, e a parte curiosa é que há 1.700 inscritos sem saberem o programa atual, e essa é uma curiosidade que me importa salientar enquanto coordenador do encontro, porque ilustra muito a confiança que as pessoas depositam no encontro. Sendo um encontro internacional, contamos sempre com pessoas que vêm de fora do país, e temos o Matthew Gull, que é um especialista em realidade virtual, de uma das maiores plataformas educativas de realidade virtual. Temos que vem do Reino Unido. Depois temos dos Estados Unidos o Ryan Chong, que é conhecido porque, na verdade, criou aquilo que é uma plataforma que é hoje muito conhecida pelos professores, que são murais interativos. As pessoas certamente conhecerão, se eu falar em Padlet, aqueles que são professores certamente conhecerão aquilo que estou a dizer. Portanto, são pessoas que são reconhecidas, reconhecem já as suas interações na sala de aula, e interessam-nos trazer. Aliás, o Brian é a primeira vez que vem a Portugal também. Por isso, estes em termos de convidados internacionais. Convidados nacionais, nós quisemos trazer o Diretor Regional de Educação da Região Autónoma da Madeira, o Dr. Marco Gomes, porque a Madeira tem um projeto de digitalização dos manuais escolares, com alguns anos e com algumas experiências que também são interessantes, até porque nós, entre o SuperTabi e a Madeira, temos tido aqui alguma relação de troca de que são as nossas experiências. Portanto, é importante também salientar esse aspecto. E depois temos que já são convidados nacionais que nós tentamos sempre perceber quem que está com processos inovadores. Temos a vencedora do atual Global Teacher Prize Portugal, a Sofia Damiana, que venceu este ano, nos veio também contar um pouco da sua experiência. A pessoa Paulo Trocato, que é um especialista na área da robótica. O Dr. Rui Pacheco, da Escola Virtual, porque a plataforma também ela se reproduziu agora para um novo ano baseada na inteligência artificial. Uma professora que trabalha no Hospital Pedro Hispano e que tem uma realidade completamente diferente, sendo professora, e que trabalha muito a questão das emoções, e estando nós no mundo digital, não queremos esquecer que isto baseia-se tudo na relação humana, portanto também realçar esse aspecto. E temos um último painel que para nós eu quero falar nele porque é uma novidade, porque não existe este tipo de discussão no nosso país, que é discutir a formação contínua de professores. Não é a formação inicial, mas a formação contínua. Então o que é que fizemos? Nós tirámos de trás dos bastidores, que normalmente costuma estar, que são os diretores dos centros de formação que estão espalhados pelo país, existem imensos. Aliás, o Centro de Formação Maia Trofa, que nos faz a acreditação sistemática do encontro, vai ser colocado em palco, ele e mais outros três, portanto são quatro diretores de formação de diferentes zonas do país: Maia, Marca Naveses, Coimbra e Guimarães, para nos falar um pouco sobre o que é que faz um centro de formação. Grande parte das pessoas não sabe, inclusive professores, precisam de voltar a ser esclarecidos sobre o que é fazer formação contínua, todos os seus papéis, mas também projetar aquilo que são os modelos de formação e a forma como a formação decorre no país, não é? Fazer um bocadinho aqui também o ponto de situação do plano de transição digital, que decorreu durante os últimos 3 anos. Tem um bocadinho esse o objetivo. Portanto,
projetar também um pouco o futuro, que é cada vez mais antecipado, cada vez avançamos mais rápido, tendo em conta que o digital entra mais nas escolas e os professores têm também que estar atentos a esse patamar, não é?
Sim, nós há um ano acho que falámos sobre isso e eu continuo a manifestar aqui alguma... O Supertab é um contexto, é uma bolha um bocadinho à parte daquilo que parece que é o resto do país, porque tem o suporte do município, que acredita em educação, faz toda a diferença. As escolas que acreditam nesse mesmo contexto faz toda a diferença. Um centro de formação que também o apoia, e professores, não é? que incorporaram essa experiência e que tentam dinamizar diariamente. O digital que existe no resto do país, sim, ele de facto existe, mas muitas das vezes existe numa realidade paralela em relação àquilo que é a vida e aquilo que é a escola. Então, ainda há muita limitação em relação àquilo que é o uso digital na escola. Não podemos é confundir o uso digital para a aprendizagem depois do uso digital para o lazer. Por exemplo, o caso dos telemóveis e das problemáticas que se passam com o abuso de ecrãs. São questões diferentes. Num, há de facto algum abuso e que precisa ser mediado ou regulado. Noutro caso, gostaríamos que esse digital existisse mais num formato de aprendizagem. Tenho algumas dúvidas que o país, na verdade, tenha isso a ser desenvolvido dessa forma tão, tão eficaz como nós gostaríamos.
Mas devia, não é? Porque se os dois mundos estão aqui em contraposição, claro, se calhar estudar como, a forma como os dois se podem cruzar de forma útil e pedagógica para os alunos.
Isso é aquilo que
passa muito por esta situação de formação do Supertab, por exemplo.
Passa muito por capacitação dos professores. Numa primeira fase, os professores terem a perfeita noção, não são só os professores, porque isto tem muito a ver com as famílias também. E acho que é importante até ser esclarecido desse ponto de vista. Quem nos ouve perceber que o digital na educação não é uma questão de ser uma moda, é perceber que nós vivemos num mundo digital e que ele precisa de ser usado em todos os contextos. A melhor metáfora que podemos fazer aqui, ou a melhor comparação, é como é que nós podemos ensinar um aluno a nadar se nós o colocarmos dentro de água, não é? Qualquer um de nós que leva os nossos filhos a nadar, só consegue fazê-lo se os estiverem dentro da água. Se não fizermos isso, eles podem aprender a nadar, mas de uma forma se calhar mais artificial e se calhar com maior risco. Portanto, eles precisam estar num contexto, por isso é que nós os levamos para a piscina. Começam com pé, têm boias, têm um professor que os ajuda, têm um salva-vidas. Não estou a dizer que não há o risco de afogamento, porque ele existe sempre, mas o que nós vamos tentando é minimizá-lo. E o processo Supertab parte desse princípio, e o processo de capacitação dos professores, de formação de professores, baseia-se nisto, que é, temos um contexto onde temos pessoas que ajudam os alunos a nadar melhor. no caso, no mundo digital.
Navegar no mundo digital.
Por outra forma, nós até podemos dizer assim, não, mas eu não concordo, ou eu não quero. Os alunos vão continuar a andar na mesma. Nós não, temos que nos lembrar disso. A minha opinião pode, na verdade, apenas valer o quê? É que em vez de estar a nadar num modelo controlado e monitorizado, está a nadar em mar alto. E aí o risco de se afogar é enorme, não é? Pelos riscos que o digital nos oferece hoje. O que temos que decidir é onde é que os queremos colocar a nadar primeiro. Porque eles vão nadar na mesma. Só que podem estar a nadar sem qualquer controle ou supervisão, por exemplo, parental.
Não é? Exatamente.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt. A melhor da região.
O Encontro Supertabi é, digamos, vem na sequência de uma série de ações de formação. O próprio encontro conta para formação, mas vem na sequência de uma série de ações de formação de professores, que há uma escola precisamente aqui na Maia. E ao longo destes anos há cada vez maior adesão, os professores estão mais abertos a este tipo de formação.
56 deles, sim. 56 destes professores são a ponta desta espada, não é? E que para nós é um orgulho enorme, para mim em particular, porque, enfim, porque coordeno o projeto desde que ele aqui iniciou, porque estou na gênese dele, mas o orgulho é um orgulho municipal, parece-me a mim. Aliás, isso é mais do que evidente em todos os vários circuitos do município da Maia, porque temos um conjunto de professores que de facto já não vive sem esta dinâmica, e ela baseia-se essencialmente no tal suporte fundamental. Por exemplo, aquilo que nos difere do plano de transição digital é exatamente esse suporte, e temos equipamentos disponíveis para que ele possa ser executado, de haver um processo de monitorização. Isso fará certamente diferença. O suporte das famílias, não é? Através da FAP Maia, e o facto de sistematicamente estarem com as diferentes associações de pais a esclarecer eventuais problemas que possam existir. Neste momento nós não temos os problemas iniciais que tivemos há uns anos, não é? Quer dizer, hoje temos mais pais a querer colocar os alunos em turmas que são do projeto do que o contrário, portanto, porque se percebeu a mais-valia, porque já temos 10 anos de implementação praticamente, quer dizer, já nos permite ter uma visão de impacto muito, muito interessante. Aliás, para o ano pretende-se que isso possa ser tornado mais evidente também. Mas sim, baseia-se essencialmente em termos criado aqui um processo de acompanhamento e monitorização desses professores que possam liderar essa inovação. E muitas das vezes, grande parte das pessoas que se vai se juntando porque são esses professores que estão no terreno e que vão na verdade atraindo outros, não é? E que vão encantando outros a aderir a este tipo de implementação. Baseia-se muito naquilo que cada um dos professores, na verdade, faz no seu terreno. Portanto, mais do que aquilo que nós possamos pensar, é o trabalho diário que vai fazendo a diferença. E aquilo que eles, em facto, acreditam.
Como é que podemos, então, desenhar o projeto Supertab em termos de turmas, o aumento que tem sido feito em termos de aplicação nas escolas? Como é que estamos neste momento?
Sim, como lhe estava a dizer, ou seja, nós este ano, estamos a chegar aos 10 anos, não é? E estamos numa fase em que estamos a repensar também o próprio projeto. Ele precisa de ganhar aqui um outro fôlego também, e é isso que está a ser projetado, é pensar como é que na verdade o projeto pode expandir, desde do ponto de vista daquilo que é a capacitação que vai ser precisa ser feita a mais professores, desde aquilo que na verdade é pegar naquilo que são os professores que hoje são exemplo e também eles serem formadores de outros colegas, não é? Ou seja, já podemos ter aqui outro tipo de modelo de formação. Por isso é que pensar a formação contínua é importante, mas também naquilo que é a expansão e a forma como, na verdade, o projeto terá que ter sustentabilidade. Portanto, e aquilo que neste momento nos preocupa é garantir a sustentabilidade do projeto. Portanto, não tentar expandir, nós temos mais procura do que oferta, é verdade.
Mas tem não sido podemos, feito cautelosamente, mas tem que ser de forma sustentável.
Gradualmente, para lhe dar sustentabilidade, sob pena de nós expandirmos para demasiadas pessoas e depois não conseguimos dar a resposta que gostaríamos, não é?
Neste momento são quantas turmas?
Neste momento temos 56. E para já vamos manter exatamente por essa questão.
Em vários níveis de ensino?
Não, sempre no primeiro ciclo.
No primeiro ciclo.
Portanto, o projeto decorre entre os 6 e os 10, portanto só com professores do primeiro ciclo. Essa questão de expandir para outros ciclos também é uma questão que está em cima da mesa, a ser pensada, até porque hoje há outro tipo de possibilidades, mas temos que, de facto, pensar com alguma cautela, em vez de projetar e atirarmos sem ter esse cuidado. Há aqui uma questão que é importante referir também, e nós este ano, como era um ano de concursos, tínhamos de ter isso em conta, que é perceber qual era a mobilidade que poderia existir no corpo docente. Nós não tivemos grandes alterações, ou as mobilidades que existiram foram dentro do concelho, portanto permite-nos fazer uma gestão equilibrada, mas temos de ter sempre isso em conta, é que o concelho não tem só professores que estão vinculados dentro do concelho. Portanto, expandir o projeto pode ser um passo em falso, não é? Porque podemos, na verdade, estar a fazer um processo de formação de professores que, ao fim de, por exemplo, ao ano vamos ter um novo concurso, porque o processo não ficou concluído este ano, como certamente toda a gente gostaria, e podemos estar a fazer formação de professores que depois, na verdade, deixam o concelho. Ou seja, é um investimento que o município faz e que não tem retorno. Portanto, a escolha dos próprios professores e a forma como eles se vão integrando também tem que ser pensada, lá está, por isso que eu falava na questão da sustentabilidade, porque é importante o município estar a garantir e o concelho, enquanto estrutura, recolher o lucro daquilo que é o seu investimento, não é? E o lucro é termos crianças que beneficiam dos seus melhores professores.
Essas crianças... Hoje, também, elas próprias têm essa sensibilidade, com certeza já devem ter acompanhado, essa sensibilidade para o mundo digital de outra forma que colegas que não integraram o SuperTab possuem. Portanto, até agora, nestes 10 anos, já deu para ter essa avaliação, não é?
Temos alunos que já estão no nono ano. O nosso... A pandemia foi, enfim, sendo um momento trágico da sociedade, mas permitiu-nos recolher vários dados interessantes. E todos aqueles alunos que já estavam dentro do projeto passaram pela pandemia numa forma extraordinária, porque foram um exemplo... Foi o nosso maior exemplo de que aquilo que estávamos a fazê-lo bem, não por dar resposta à pandemia, mas porque aquela resposta digital permitia que eles tivessem autonomia para poderem, quando estão sem um professor, poderem ser éticos, não é? Na forma como usam o digital, ter ética, mas ter competência e literacia. E, ao mesmo tempo, estarem a ajudar os pais. Portanto, nós temos exemplos muito bonitos de crianças muito mais novas a dar suporte aos seus irmãos que estavam no secundário, por exemplo, e que não faziam mais pequena ideia de um conjunto de plataformas de aprendizagem, e às próprias famílias. Isso são elementos muito interessantes que nós temos. O que nos faz perceber que, atualmente, nós temos que, os alunos são a melhor forma de, na verdade, nós passarmos também para as famílias essa literacia digital. Porque são as que chegam a casa e que muitas vezes ensinam os pais como fazer uma pesquisa correta. Isto não é ir para o Google, é como é que isto se faz de forma fidedigna, validar conteúdo. E esses são os nossos melhores resultados, a forma como, na verdade, eles são cidadãos do mundo, num mundo digital que, e para quem trabalha em comunicação social sabe como é que isso funciona melhor do que ninguém, que validar hoje uma notícia e perceber o que é falso, o que é verdade, é muito complexo, e eles terem essa noção e ajudarem as famílias parece-nos um excelente exemplo. Isso aprende-se, e eles aprendem isso desde muito cedo, questões de direitos autorais, isso é-nos muito importante, porque até neste mundo de inteligência artificial isso hoje vai ter réplicas, não é? Há coisas curiosas, porque grande parte destes alunos, nós temos a falsa ideia de que os alunos têm competência digital, não é? Nascem com a ideia de que sim, eles já dominam isto. Isso é falso. Isso já
são ágeis, mas eles podem não
eles
dominar.
Têm alguma agilidade, mas não significa, e aliás, muitas vezes têm agilidade para questões lúdicas, não é? O jogo, tipicamente, redes sociais, acham que, na verdade, conhecem aquilo que desconhecem. E isso a escola precisa de os ajudar. Fazendo aqui uma outra comparação como fiz há pouco da piscina, dizer o seguinte: se nós pensarmos, nós temos hoje um município que, por exemplo, do ponto de vista da reciclagem, tem um índice muito elevado. Se olharmos para trás, para 20 anos, o lixo que se fazia, até um papel para o chão, era uma coisa que era muito comum. As pessoas já não se lembram disso, mas era uma coisa muito comum. E isto começou tudo com a escola, com a forma como nós fomos percebendo e ajudando os alunos a fazer a separação do lixo dentro da escola, e isso chegou a casa. Nós acreditamos que este procedimento digital feito na escola faz com que, na verdade, as famílias também se vão apropriando de um conjunto de conceitos e de conteúdo que os fará ser melhores cidadãos neste mundo digital.
Que será necessário em várias facetas da nossa
anos,
vida.
E anos, isto não é uma coisa que acontece do dia para a noite, e também é preciso tirar essa ideia de que em educação isto acontece de um dia para o outro, e não acontece, demora anos, e nós estamos agora a comemorar quase os 10 anos em que começamos a ver parte desses resultados, mas que demora tempo, não é?
O problema é que tudo o que é tecnologia digital e inteligência artificial é mais rápida do que nós, do que a nossa aprendizagem. E, portanto, devemos estar atentos a isso.
Sim, mas e por isso mesmo é que nós não queremos focar o processo de aprendizagem dos professores e dos alunos na tecnologia. É uma questão pedagógica. Porquê? Porque se eu, na verdade, ajudar os professores ou os alunos a trabalhar uma aplicação, ou isso pode acabar no dia seguinte, não é? Porque elas evoluem. Por isso tem a ver com a forma como, na verdade, nós baseamos no conteúdo. Ou seja, eu não quero que eles produzam um vídeo, eu não quero que eles produzam uma apresentação, eu quero que eles produzam conteúdo. O que eu preciso é que eles precisam de validar conteúdo. A forma como vão apresentar pode ser diversa, e pode ser usando papel, pode ser usando o lápis, pode ser usando o PowerPoint, pode ser usando um vídeo, pode ser qualquer coisa. A ferramenta pouco nos importa, importa-nos que o conteúdo seja trabalhado. E isso permite-nos que, por mais que a tecnologia possa evoluir, há alunos que conhecem aplicações que eu não faço mais ideia que existem, porque na verdade eu não estou a trabalhar o produto final, eu estou a trabalhar o caminho para chegar ao produto final. Por isso, não é na tecnologia que nós queremos incidir, uma vez mais, acabando como começámos, que é a questão pedagógica sempre.
A 4 de setembro acontece mais um encontro, Super Tabi. Marco Bento é o coordenador deste encontro e do projeto que está a ser aplicado em 56 turmas do primeiro ciclo na Maia. Daqui a pouco vamos continuar a abordar temáticas relacionadas com o projeto.
Entre na onda da energia positiva. No ar, a rádio da nossa gente.
O Super Tabi é um projeto da Maia, apoiado pela Câmara Municipal, coordenado por Marco Bento, e que aposta na formação dos professores. O Super Tabi é aplicado em 56 turmas do primeiro ciclo, em todo o concelho da Maia, apoiando os alunos na aprendizagem digital, ensina a navegar e a aprender no digital em segurança e com ética. Este ano, o 9º encontro é no dia 4 de setembro. Nos últimos anos, o encontro Super Tabi já tem abordado a questão da inteligência artificial. Por isso, queremos saber, Marco Bento, a sua opinião, que impacto é que a inteligência artificial pode ter na educação?
Bom, aquilo que me precisaria dizer era que estivesse no dia 4 de setembro no Super Tabi, porque uma das intervenções que eu vou tomar da palavra, até por essa questão específica, porque tem sido a minha área de trabalho nos últimos 2 anos, a questão do impacto da inteligência artificial na educação. Eu acho que a grande parte das pessoas ainda não tem bem a noção, porque continuo a olhar para a questão da inteligência artificial como sendo olha para a questão da avaliação, e aquilo que altera e aquilo que as pessoas vão sentir bem na pele é que, na verdade, tenho que acabar com os formatos e a forma como, na verdade, eu avalio os alunos ou como eu projeto o trabalho dos alunos. Acabou. E é preciso ter isso em consciência. Eu não posso mais pedir o mesmo tipo de trabalho a um aluno que, na verdade, pode ser feito usando inteligência artificial. Portanto, se eu sei que isso pode acontecer, eu tenho que acabar com esse trabalho. Exemplo, enviar um trabalho para casa, como vais fazer a biografia do rei Dom Dinis, pouco interessa, ou outro qualquer. Aquilo que vem do outro lado, evidentemente, já nem precisava de inteligência artificial para isso, não é? Uma Wikipédia resolveu o problema. Mas não estou à espera que o aluno faça o tipo de coisa. Naturalmente, se ele tem tecnologia que lhe permite fazer aquilo, ele vai resolver o problema dele. Se eu quero que ele aprenda, o tipo de trabalho que eu tenho que fazer é, desde logo, em aula. E aí, em aula, eu posso usar a inteligência artificial para ir recolher esse conteúdo, porque implica que, na verdade, eu ajudo o aluno a saber dirigir-se à própria inteligência artificial. O que é que ele escreve? Como é que ele faz a instrução? O tipo de instrução implica que ele ter conhecimento para saber aquilo que vai pedir e como é que vai recolher, como é que vai interpretar. Se não for feito comigo, for feito fora, uma vez mais estamos a pô-los a nadar em mar alto. E ele não está a ser ajudado a nadar numa piscina. Uhum. Está a fazer isso sozinho. O que altera, essencialmente, é eu perceber que essa integração vai ser feita, tem que ser feita, porque eles estão a usá-la. Os alunos estão a usar e é preciso que as pessoas tenham consciência que eles estão a usar, mesmo que alguns digam, não usam. Usam. Só que não nos dizem. E nós temos de ter essa consciência primeiro, que é fazer isso com eles, à nossa frente, para os ajudar a fazer isso bem. Por isso, em termos de recomendações, muitas das vezes, é os professores também eles experimentarem, para saber o que é possível hoje ser feito, desde o áudio, desde a música, desde apresentações eletrónicas, desde vídeos. Isso é possível hoje ser feito com milhares de aplicações que existem disponíveis, que os alunos conhecem grande parte delas, e que nós, para quem tem mais alguma experiência, consegue detectar facilmente algumas delas, ou também usar outro tipo de ferramentas para as detectar, porque também existem, não é? Nunca foi tão fácil detectar plágio como hoje. Mas a questão não está aí, nós não temos que andar, uhum. O professor não tem que ser polícia. Por isso, se não tem que ser polícia, tem que educá-los.
E porventura, inteligência artificial como auxiliar do professor?
Sim, temos um tutor.
Como existe?
Temos hoje a possibilidade de ter um tutor em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, algo que um professor não consegue fazer. Uma inteligência artificial que pode, na verdade, ajudar os alunos a aprender de forma autónoma. Agora, que na verdade pode substituir um explicador, não é? E em algumas famílias, se nós formos até muito, muito claros nisto, há famílias que são tão desestruturadas que não têm nenhum tipo de suporte. É a possibilidade de um aluno ter ali algum suporte, não é? Mínimo. Agora, claro, temos que perceber o que é que está ali e isso tem que ser feito em escola. Uma vez mais, voltando a puxar, sabendo que há perigos, mas a nossa vida é um perigo diário, não é? Nós podemos só ir na estrada e corremos o risco, mesmo indo no passeio do lado certo, nos acontecer alguma coisa, mas nós podemos saber que temos que o minimizar, não é? E quanto mais minimizarmos, isso tem que ser feito, é uma responsabilidade da escola. A escola tem que liderar os processos de educação, não pode andar atrás. E eu temo que muitas das vezes aquilo que a escola faz é esconder a cabeça debaixo da areia. Isso não é comigo ainda. Na saúde não se contesta, há um conjunto de áreas onde todo este digital não é contestado, porque percebemos a mais-valia que nos pode trazer, mesmo sabendo que do outro lado é como a moeda, não é? Tem duas faces. Eu hoje venho com muitas analogias, porque é um bocadinho como ao fogo. A comparação que eu faço muitas vezes aqui é com o fogo. Repare que o fogo pode nos queimar, mas nós não deixámos de usar o fogo por sabermos que ele queima, uhum. Não é? Nós passámos a perceber como é que eu posso manipulá-lo,
controlar
para poder tirar o maior partido dele. E aqui eu penso que nós temos a mesma questão pela frente, e é uma questão de escola, não é uma questão que está fora da escola, e é preciso que a escola, enquanto instituição, perceba que isto é uma questão que tem que ser tratada dentro da escola também.
Há muito para dizer neste âmbito de inovação pedagógica e os professores interessados vão ter a oportunidade de ouvir especialistas na área nacionais e internacionais neste encontro Super TAVI, agendado para o Fórum da Maia no próximo dia 4 de setembro.
Em todo o mundo, 24 horas por dia. RadioNoir.pt.
A Maia vai ser palco de alguns festivais nos meses de agosto e setembro. De 30 de agosto a 1 de setembro haverá no exterior do Fórum da Maia o Sons de Verão, com 6 concertos. Entrando em setembro, de 6 a 8, teremos o Maia Blues Fest, também no auditório exterior do Fórum da Maia. Mais 2 concertos por dia nesse fim de semana. Setembro prossegue para o Parque Cidade Esportiva. Nos dias 13 e 14 será o Festival de Música Folk da Maia. 4 espetáculos e ainda workshops de dança, tudo com entrada livre.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia.
Estamos no final de Maia Magnética. Deixamos algumas propostas para os tempos de lazer. Pode aproveitar até 22 de setembro para visitar a exposição O Homem da Máquina de Escrever. A iniciativa celebra o centenário do nascimento do escritor maiato Fernando Campos. Aproveite da melhor forma este fim de semana. Estamos de volta com mais Maia Magnética na próxima sexta-feira.
Maia Magnética. À sexta-feira, entre a 1 e as 2 da tarde, damos espaço ao Conselho da Maia. Maia Magnética, uma comunidade onde todos contam e são importantes. Apoio Câmara Municipal da Maia.